Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Olha, e você, produtor rural, você, profissional do agronegócio, né, que trabalha, que está envolvido direto ou indiretamente com o agronegócio, tem que ter muito orgulho de fazer parte desse setor que nos últimos anos tem sido aí um dos pilares da economia brasileira, gerando renda, gerando emprego, sendo decisivo no desempenho da balança comercial, né? Sendo tão decisivo que mesmo em um ano atípico, né, até mesmo desastroso para muitos setores, como foi 2020, o agronegócio manteve o seu crescimento, né, e reforçou aí o seu papel de protagonista na produção mundial de alimentos. Mas diante de toda essa crise, dessa pandemia, né, causada pelo novo coronavírus, nós nos deparamos aí com desafios, com mudanças, mas também com oportunidades. E é justamente sobre este cenário que nós vamos conversar nesse episódio do podcast Fala Agro com o José Luiz Tejon. Ele que é especialista em marketing, uma das maiores autoridades aí em vendas e marketing no agronegócio e quem gentilmente nos atendeu a equipe aqui da Ouro Fino Agrociência, do nosso podcast, para bater um papo com a gente. Tudo bem, Tejon? Como vai, professor? Seja muito bem-vindo aqui, viu? Obrigado demais pela sua participação.
Eu que agradeço. Parabéns aí ao trabalho da Ouro Fino, muito importante para o país. Uma honra estar com vocês aqui.
Legal. Professor, como eu disse agora há pouco, então, a pandemia trouxe, de fato, muitos desafios, né? E ainda tem provocado muitos desafios, não só para o agronegócio, mas aí acho que para todos os setores da economia, né? Eu queria, para começar, saber do senhor, se o senhor acredita, né, na sua opinião, se o agronegócio sairá, porque ainda estamos no meio da pandemia, mais fortalecido do que já é, e o que nós aprendemos ou devemos aprender, tirar de lição de todos esses desafios aí que estamos enfrentando?
Bom, sem dúvida, o agro sai fortalecido e sairá mais fortalecido, porque eu creio que não vai demorar muito, alguns meses talvez, para a gente cair na real e entender que está na hora de fazermos um planejamento estratégico de muitas cadeias do agribusiness brasileiro, porque é o único caminho que nós temos concreto de promover o crescimento do PIB, do Produto Interno Brasileiro, e ao mesmo tempo de ter uma capilaridade de distribuição de renda no país. Então, o agro provou num ano terrível, né, que ainda estamos nele, que mesmo nessa circunstância é o que se manteve exportando, que se manteve abastecendo o mercado interno com todas as dificuldades. O pessoal do mundo da proteína animal aí também sabe o que elevou aí o preço dos seus da nutrição animal, e com tudo isso crescemos no campo e crescemos na indústria brasileira de alimentos, exportando produtos também com processados e ao mesmo tempo abastecendo o mercado interno. Lições importantes: é na dificuldade que a gente cresce, é perante o incômodo que a gente evolui. E, aliás, meu novo livro que está chegando chama O Poder do Incômodo. É através dos incômodos que a humanidade se desenvolve. Incomoda, né? Existem dores, sofrimentos, não é tão simples assim, mas é a partir dos incômodos que progredimos. E acabamos com todas as nossas dificuldades também, do ponto de vista de logística, conseguimos superar as nossas dificuldades clássicas de logística, e uma coisa importante, a nossa indústria, que trabalha com funcionários, seres humanos, em meio a uma pandemia como esta, resistiu, foi muito resiliente e manteve as plantas industriais trabalhando. Ou seja, um aprendizado muito grande, e eu não tenho dúvida, vai vir por aí o óbvio: a organização de um planejamento que, na minha forma de ver, significaria partirmos para uma busca de dobrar o tamanho do agro brasileiro em até 2030.
Bacana, professor, legal. Agora, o senhor falou um pouco aí de oportunidades, né? A gente tem aí com a vacinação em massa, devemos ter um aumento do consumo, a gente já vem percebendo aí ao longo dos últimos meses um crescimento muito grande no preço das commodities, né? A gente tem aí a soja e o milho, as principais commodities brasileiras aí, subindo até mais de 50% como no caso da soja. E juntamente com isso, a gente observa também, pelo menos pela perspectiva dos analistas, das consultorias, um crescimento no PIB aí das principais potências mundiais, como China e Estados Unidos. O senhor acha que com isso nós podemos ter, vamos dizer assim, um acirramento das cadeias de suprimento, né? No bom sentido da palavra, uma guerra, né? Uma procura maior das cadeias de suprimento pelo produto brasileiro e se o agronegócio pode, né? E como se beneficiar desse cenário?
É uma hora importante para você firmar confiança. Confiança é o nome do comércio. E confiança a gente estabelece nas horas difíceis. Portanto, o Brasil, cumprindo o seu papel de um fiel membro, elemento, agente do supply chain dos nossos clientes até agora contratados, é um passo muito importante para seguirmos adiante. Por quê? Porque nós precisamos diversificar, nós precisamos vender mais produtos que nós ainda não vendemos para os mesmos mercados onde nós já vendemos, portanto, temos que manter ali as portas abertas, como também precisamos vender produtos que nós já vendemos para muitos mercados em que a gente vende muito pouco. O Brasil trabalha com 190 países, né? O setor de alimentos brasileiro exporta para 190 países, porém, temos uma concentração muito grande, né? Na China, Hong Kong, Holanda, que é o hub do mercado comum europeu, Estados Unidos, e nós temos muita oportunidade de diversificar. Portanto, é na hora em que cumprir com caráter aquilo que foi combinado determina a grande e a principal diferença no mundo das vendas, no mundo do comércio. Confiança. E acho que o Brasil cumpriu, tem cumprido, mesmo em meio à pandemia, e eu creio que nós saímos para 2022, 2022, acho que nós sairemos muito positivos, mesmo precisando fazer aí alguns acertos de narrativas internacionais com relação à sustentabilidade, meio ambiente, clima, etc. Temos que consertar a nossa comunicação internacional, mas sem dúvida, acho e vejo o Brasil saindo com muita moral como um agente do supply chain dos nossos clientes internacionais.
Professor, falando um pouquinho ainda sobre mercados de grãos, né, no cenário externo, a gente teve neste ano o Joe Biden assumindo a presidência dos Estados Unidos, né, e acenando aí com uma nova política externa econômica, muito diferente aí do que vinha fazendo Donald Trump, né? O Joe Biden acena aí com uma reaproximação, por exemplo, das relações comerciais com a China, que historicamente é o principal demandante da soja brasileira. O que que o senhor acha que isso pode impactar pro nosso mercado de grãos, principalmente para as nossas exportações de soja, que vem sim sendo aí desde o fim do ano passado bastante favorecida na cotação aqui do preço interno, né, com a desvalorização do real frente ao dólar?
O que é errado, errado vai dar. Então, a política do Trump podia interessar lá alguém, mas com certeza não interessava ao mundo e ao planeta Terra. Se afastou das principais instituições internacionais, como do próprio da Organização Mundial do Comércio, também na área da saúde, ou seja, de vez em quando aparece, né, o moleque mais mal educado da rua toma conta da molecada, mas não dura muito. Então, eu entendo que para o Brasil, que é um país de comércio, o Brasil é um país da paz, não é um país de guerras. O Brasil é um país, como escreveu o poeta português Camões, quem faz o comércio não faz a guerra. O Brasil é um país de comércio, um país de negócios, um país que tem aqui todas as raças do planeta aqui juntas, se misturaram. Então, o Brasil é um país para procurar o entendimento, para procurar o diálogo, e isto, com Biden, na minha forma de ver, é muito mais positivo, né? Passamos a ter um ambiente comercial mais previsível e sem uma irresponsabilidade ativista, né? Porque alguém na liderança sendo irresponsável, racional, eu digo racional, porque se for irracional, quem tem que cuidar são os psiquiatras, né? Mas um irresponsável, racional, na liderança, provoca grandes distúrbios, além daqueles que o mundo já normalmente nos dá. Portanto, vejo com muita positividade a presença, a eleição do Biden, e óbvio, nós vamos ter que jogar num campo com mais diplomacia inteligente, comercial, internacional. E o discurso, né? O discurso do atual governo brasileiro já mudou. Já passou a ser um discurso diferente do que era aquele até a demarcação do fim do governo Trump. Já mudou, já é outro, e acho que nós vamos por um bom caminho.
Entendi. Professor, eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre um termo que outro dia eu li que o senhor falou, até me corrija se eu estiver errado, mas o senhor usou, até anotei aqui, o termo ajuntamento das cadeias produtivas. Pelo menos eu vi lá num artigo do senhor, que falava basicamente muito sobre a importância, né, dessa união das cadeias produtivas. E o agronegócio vinha passando já por um processo de transformação digital que vem sendo intensificado muito por conta do que ocorreu na pandemia. O que é esse processo de ajuntamento e qual que é a importância da transformação digital, né, nessa intensificação então desse ajuntamento das cadeias produtivas para esse crescimento do agronegócio brasileiro, que o senhor disse que o agro tem potencial para dobrar de tamanho. É isso mesmo, professor?
Sim, sem dúvida que tem. E mais do que um desejo, é uma necessidade que em 10 anos o tamanho do agribusiness brasileiro seja o dobro do atual. Porque se não for, o país não cresce na proporção que deveria. E país que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então precisamos dobrar o agro para que toda a sociedade brasileira possa usufruir deste crescimento econômico que somente o agro vai nos permitir, né? Porque as indústrias de base brasileira, o minério, o petróleo, o gás, né? Elas não criam capilaridade da forma como o agribusiness cria. Agora, eu não sei se ajuntamento é a palavra, mas é administração, gestão, né? Das cadeias produtivas. Esse é o sinônimo de agribusiness. Agribusiness não é sinônimo de pecuarista nem de agricultor. Agricultura, pecuária, é um elo de uma corrente muito grande que forma o sistema, o complexo sistema de agribusiness, que poderíamos dizer, nasce num geneticista estudando o melhoramento genético de uma planta ou de um animal, e vai até a percepção mental dos consumidores finais, passando por toda uma indústria de agroindustrialização, por uma indústria como Ouro Fino, que antecede a porteira das fazendas, com ciência, com tecnologia, vai por logística, serviços financeiros, ou seja, o agribusiness é uma reunião de muitos setores. Cada elo dessa corrente é uma parte dela. E se essa administração, por exemplo, administração da cadeia produtiva da pecuária de corte, se ela não for bem feita, esses elos ao longo da cadeia sofrem. Ano bom, ano ruim, ano vai bem para o produtor, ano vai mal para para o frigorífico, o outro ano vai bem para o frigorífico, vai mal para o produtor, vai mal para a pessoa da ciência, da genética, ou seja, quando não há uma organização de cada cadeia produtiva, você dá principalmente ao produtor rural, que é o elo mais frágil dessa cadeia, ele está exposto ao clima, vários fatores incontroláveis, não põe preço na mercadoria, não é ele que cria o add value da mercadoria, está sujeito aos preços internacionais das bolsas, uma série de oscilações que ele não domina, portanto, o produtor rural é o elo mais frágil da cadeia de agronegócio e o mais dependente de uma organização, de uma administração, de um planejamento, né, que possa ser feito com o objetivo de quanto vamos buscar de acesso a mercados internacionais, onde, em quais mercados, competindo com quem, qual é o nível de custo que precisamos ter, o nível de qualidade que precisamos ter, ou seja, quanto maior é a organização de uma cadeia produtiva, mais ela se desenvolve. Quando ela é desorganizada, a gente pode assistir à morte dela. Como vimos, uns 25 anos atrás, a morte da cadeia do algodão. A cadeia do algodão era grande, morreu por falta de uma inteligência de organização, se reconstruiu. E nos últimos 20 anos, o Brasil, de importador de algodão, se transformou num exportador e numa cadeia muito bem administrada e moderna, né? Então, a administração de cadeia produtiva é o sinônimo do agronegócio. O agronegócio não é somente sinônimo de agroindústria, ou só sinônimo de supermercado, ou só sinônimo de produtor rural. A agribusiness é um sinônimo de uma série de muitas atividades dentro de uma cadeia produtiva. Por isso, a importância da organização dela. E aí, o papel das lideranças, né, é fundamental. E, nesse sentido, o mundo digital, ele ajuda muito, porque ele permite rastreabilidade, ele permite blockchain, ele permite que os vários elos da cadeia produtiva se comuniquem melhor, troquem melhores informações, e essas informações irão também, daqui a pouco, estar presentes nas gôndolas dos supermercados, onde os consumidores irão querer saber quem fez aquele derivado de suíno, do frango, do boi, de onde veio aquele litro de leite, quem é que fez. Tudo isto vai fazer parte de um programa de integração de informações digitalizadas, do agronegócio.
Muito bom, professor, muito bom. Sem sombra de dúvidas, essa questão da rastreabilidade é algo aí extremamente importante, né? Uma demanda cada vez maior por parte do consumidor, não só aqui no Brasil, mas também lá no exterior. Professor, o senhor falou sobre cadeia produtiva, né? Sobre o agribusiness. Queria falar um pouquinho sobre tendências para um desses elos da cadeia, que é o setor de distribuição. Nos últimos anos, isso já antes da pandemia, a gente percebe aí um aumento da participação de grandes grupos de investidores no setor de distribuição. Como é que o senhor avalia esse fenômeno? O senhor acha que isso pode beneficiar o setor de distribuição? Qual deve ser o impacto disso, na sua visão, para o nosso agronegócio?
Eu acho que pode beneficiar, pode colocar uma gestão na distribuição mais, eu diria, homogênea, sob o ponto de vista de que vendas na área agrícola, vendas para produtores, é uma atividade educadora. Ela nunca é uma venda como a gente vê em outros setores. Para você vender um insumo, vender um produto, uma vacina, um material genético, para os produtores, você sempre tem que promover uma educação. A venda no campo é uma venda educadora, né? E nesse sentido, você tendo redes, grupos, que seriam mais fortemente treinados e preparados, você poderia ter, sim, uma melhoria da mediana da qualidade dessas vendas. Então, o que a gente vai ver no campo é o que a gente viu no varejo urbano também. Grandes grupos se consolidam na área do supermercado, na área do varejo, né? E a própria Magazine Luiza, Magalu, neste exato momento, ela está também vendendo insumos para produtores. Quer dizer, colocou no seu e-commerce alguns itens mais fáceis de serem vendidos, mais comuns, né? Como sal mineral, por exemplo, e está vendendo alguns insumos através do seu e-commerce, ou seja, uma rede de lojas, uma rede no varejo brasileiro, iniciando também vendas para um varejo ainda, digamos assim, para a agropecuária. Então, esses grupos chegam e também eles vão ter uma certa grande importância no banco de dados, no database da originação, né? Porque à medida em que possam estar conectados a organizações, traders, organizações que também buscam acesso à boa qualidade de originação, de grãos, de produtos, de lácteos, de carnes, no Brasil você passa a ter ali algo muito precioso do futuro do alimento. É uma originação de qualidade. E quem são os melhores produtores nesse sentido? Portanto, também estas redes de distribuição servem tanto para a venda de tecnologia, também como envolvimentos nos programas de barter, nos programas de trocas, não é? Tendo também uma melhor previsibilidade quando estão engajados no mundo da venda de commodities, também uma melhor previsibilidade daquilo que eles podem comprar e assegurar para os seus clientes lá internacionais. Portanto, normal, é ótimo, e também entendo o seguinte: não vai eliminar a pequena revenda. A pequena revenda tem o seu papel. A gente não pode esquecer que o Brasil tem cerca de 5 milhões de propriedades agrícolas. Dessas, vamos dizer que 1 milhão estaria acessada por revendas, por cooperativas, né? Mas a gente tem aí, com certeza, 4 milhões de propriedades que são acessadas ainda pelo pequeno, pelo local, né? Pela aquela pessoa dali, pequeno. Então, o pequeno tem uma importância muito grande e acho, inclusive, que ele também será abastecido, melhor abastecido, através de dealers, né? De redes grandes de revenda que façam também distribuição para os micros e pequenos revendedores. Eles são importantes e continuarão sendo.
Sem sombra de dúvidas, professor, o cooperativismo tem um papel fundamental aí, né, no desenvolvimento do nosso agronegócio, fornecendo não só insumos, mas também muita informação, muito conhecimento, muito apoio para todos os produtores rurais. Professor, nosso bate-papo está muito bom, nós estamos chegando na reta final. E para finalizar aqui com chave de ouro, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: eu também vi num dos artigos do senhor e tenho acompanhado algumas lideranças do setor falando que em 2021 o agronegócio precisa, vamos dizer assim, de uma nova narrativa, importante a construção de uma narrativa, uma nova narrativa para o setor, né? Qual seria essa narrativa, professor? Como fazer então para a gente, vamos dizer assim, divulgar melhor o que é feito aqui no Brasil? Como o nosso agronegócio consegue ser produtivo, consegue ser eficiente, ao mesmo tempo sustentável, né? Como aprimorar o diálogo, não só com a sociedade, né, brasileira, mas também com os mercados externos?
Não, eu acho que o agricultor e o pecuarista é uma coisa. Agronegócio é uma outra coisa. Agricultura e pecuária estão dentro do agronegócio, mas eles não são responsáveis por responder por uma série de aspectos que o agronegócio está sendo cobrado. O agronegócio planetário, no sentido do alimento, né, no sentido do composto inteiro, ele hoje ele está sob uma certa crise de confiança. Porque problemas de dúvidas com relação à qualidade de alimento, problemas como carne fraca, problemas como salmonela, problemas como uma peste suína na China, que desmonta 40% do seu rebanho, a própria Covid, oriunda de um péssimo mercado sem sanidade de animais vivos, de alimentos, né? Então, este mundo do alimento, ele está muito sob um foco de saúde. E o agricultor e o pecuarista, eles são o lado muito mais confiável deste processo. Por quê? Eles trabalham, são famílias produtoras, famílias agrícolas, né? E trabalham, todos eles, dentro de uma busca científica, tecnológica, todos eles sabem que precisam progredir, que precisam elevar os seus índices, seus indicadores, e muito cobrados hoje por qualidade no que fazem, no campo animal, bem-estar animal, a saúde dos rebanhos, muitos indicadores, muita cobrança em cima deles com relação à performance, à segurança do que estão fazendo. E os problemas principais não acontecem por causa dos produtores. Os grandes problemas que o agro inteiro tem que enfrentar estão em aspectos que não são os agricultores. Como é que a qualidade industrial pós-porteira das fazendas está trabalhando, como é que toda a parte de cadeia do frio nos supermercados e no varejo inteiro está trabalhando para a manutenção da saudabilidade dos produtos frescos, como é que a informação nutricional disto está chegando aos consumidores, consumidores finais, o aspecto da ciência que antecede o produtor. Você faz ciência e você tem um compromisso de fazer com que o teu cliente, o teu produtor, ele esteja usando muito corretamente a ciência, porque não é o produtor que faz a ciência, o produtor se serve do mundo científico. Portanto, os produtores, né, os agricultores e os produtores, eles são um elo dessa cadeia produtiva diferente, apesar de estarem engajados dentro da cadeia produtiva. Então, quando eu falo essa narrativa, eu digo o seguinte: o setor de ciência tem que se comunicar com o consumidor final, porque o consumidor final vai querer saber que tipo de insumos tecnológicos, científicos, está no derivado que ele está consumindo lá. Nunca se preocupou com isso, mas vai passar a se preocupar. Quem tem que falar com o cidadão, nesse sentido, são as companhias, as organizações científicas. Tem que aprender a conversar com o cidadão. A agroindústria, o frigorífico, os processadores, vão precisar explicar para os consumidores finais a originação, de onde veio todo esse circuito, rastreabilidade, quem fez, quem é que está produzindo no campo, né, lá o animal, com que tipo de rigor, de responsabilidade social, de sustentabilidade. Ou seja, a governança do sistema de agronegócio caberá muito ao papel das agroindústrias que vêm depois do agricultor, caberá muito aos supermercados, né? No Brasil são 90 mil lojas, 27 milhões de brasileiros passam por ela todos os dias. Aliás, vale aqui um registro importante para a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que tem feito um trabalho de educação do consumidor final com relação à carne de suína, associando a carne suína a uma carne de saúde. Muito inteligente o pessoal da Associação Brasileira de Carne Suína. Portanto, todo esse sistema tem que se comunicar mais com o consumidor final, com o cidadão. E cabe a nós compreendermos que os agricultores são o elo que mais precisa ser protegido, porque ele está numa atividade de muitos fatores incontroláveis e ele precisa ter ali a favor dele uma planificação, que é o que a gente cobra muito, um planejamento estratégico das principais cadeias produtivas do Brasil, porque agricultores trabalham para uma visão de longo prazo e não de curto, normalmente. Você mencionou as cooperativas. Cooperativas, na minha forma de ver, são fundamentais. São elas que podem permitir a vida digna de milhões de pequenos. Pequenos e médios são necessariamente produtores, no caso aí da agricultura, produtores que têm que estar envolvidos num bom cooperativismo. Bom cooperativismo significa boa liderança e também muita confiança. Portanto, temos aí pela frente ótimas oportunidades, muito acima de problemas.
Por falar em oportunidade, eu agradeço demais a oportunidade desse bate-papo com o senhor. Muita informação, muito conhecimento. Eu acho uma mensagem aí também bastante importante para quem nos acompanha, para o produtor rural, enfim, profissionais do agronegócio. Eu conversei então com José Luiz Tejon, ele que é especialista, uma das maiores autoridades em vendas e marketing no agronegócio, a quem eu agradeço a participação. Obrigado, professor Tejon, e deixo aqui as portas abertas para que retorne mais vezes. Obrigado aí pela participação, pela atenção em nos receber, viu?
Muito obrigado, e quero deixar aqui meus parabéns a Ourofino, que acompanho e sou um fã. Parabéns a vocês.
Bacana, professor. Ficamos muito felizes em ouvir aí essas palavras do senhor. Em nome do Ourofino Agrociência, fica aqui o nosso agradecimento e essa admiração. O senhor pode ter certeza que é recíproca, viu? Bom, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Relembrando, então, eu conversei com o José Luiz Tejom, um especialista em marketing e vendas do agronegócio. Nós vamos ficando por aqui. Para você rever esse e outros episódios, você pode acessar as principais players, né? O podcast, o Google Podcast, o Apple Podcast para ouvir os episódios, ou então o nosso portal, que você já sabe, ourofinoagro.com.br/canal-digital. Obrigado pela sua companhia, forte abraço e até a próxima!
Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.